Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 8 de setembro de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Mais de 90% dos brasileiros adultos já tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Luana Karen.
De acordo com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, 50% desse público está completamente imunizado e o resultado já é visível na redução de mortes e internações pela doença.
O ministro informa que idosos e pessoas com deficiência no sistema imunológico vão receber dose de reforço da Pfizer.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Preservação da floresta e atividades que geram renda para as comunidades locais.
Comitiva de embaixadores começa viagem de 3 dias pela Amazônia.
Problemas ou queixas sobre redes sociais.
Consumidor.gov abre canal para resolver conflitos entre usuários e empresas.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assim, assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Um grupo de 10 embaixadores da Europa, Ásia, América do Sul e África iniciou hoje uma viagem à Amazônia, onde estão conhecendo a realidade da região.
A ideia é mostrar as ações do governo e também de empresas pela sustentabilidade da Amazônia, como projetos de preservação da floresta e atividades que geram renda para as comunidades locais.
O vice-presidente e presidente do Conselho Nacional da Amazônia, Hamilton Mourão, acompanha a comitiva, que também conta com autoridades e jornalistas internacionais.
E quem acompanha a comitiva é a repórter Márcia Fernandes, que traz os detalhes ao vivo para a gente. Boa noite, Márcia. Onde você está neste momento?
Boa noite, Nazli. Boa noite, Gabriela. Boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. Eu estou em Belém, capital do Pará. Durante todo o dia, eu acompanhei a comitiva que saiu de Brasília no início da manhã para uma viagem de 3 dias à Amazônia Oriental. Antes do embarque, o vice-presidente Hamilton Mourão conversou com a nossa equipe e comentou sobre a importância dessa missão.
Nós procuramos montar uma viagem para a área da Amazônia que é mais impactada pela questão de desmatamento, de queimadas, né, de mineração ilegal, mas ao mesmo tempo ela tem grandes projetos, né, não só na própria área de mineração, como hidrelétricas, né, projetos na área da agricultura. Então nós vamos procurar mostrar esses dois lados para que eles possam ter uma avaliação in loco e compreender as realidades da Amazônia e, com isso, abastecer melhor os seus países.
A primeira parada foi no município de Paraopebas, na região dos Carajás, sudeste do Pará. Lá, a comitiva conheceu as instalações de uma mineradora, onde funciona a maior mina de minério de ferro a céu aberto do mundo.
E, Márcia, o que a comitiva pôde conhecer nessa mineradora?
Olha, Gabriela, o grupo conheceu uma das cavas de uma das duas minas que está em atividade e também teve acesso a informações sobre como a empresa atua na preservação do meio ambiente. De 2015 a 2020, a companhia investiu R$145 milhões em ações de preservação. A comitiva também foi informada sobre a atividade de mineração, que é mais moderna, trabalha sem barragem de rejeitos, com redução de 90% da quantidade de água e energia elétrica utilizadas. Também foram apresentadas as atividades contra caça e pesca predatórias e garimpo ilegal.
E, Márcia, qual foi a impressão dos embaixadores?
Os embaixadores gostaram muito do que viram. São 10 representantes de países como França, Suíça, Índia, Angola, Paraguai e Uruguai. Inácio Rubio é o embaixador da União Europeia no Brasil e ele me contou que a viagem é importante para que todos saibam as ações brasileiras pela preservação e sustentabilidade da Amazônia.
Para a União Europeia, o tema da sustentabilidade é essencial e o que queremos é ver realmente atividades onde, por um lado, se consegue um resultado econômico positivo, mas também os elementos sociais e medioambientais são muito importantes.
Já o embaixador da Espanha no Brasil, Fernando Garcia, destacou a importância de ver de perto os problemas e os projetos do governo brasileiro para a região.
São muito importantes para conhecer os sucessos, os desafios, os problemas e também as soluções que a vivem. Então, a preservação e desenvolvimento tem que ir de mãos dadas.
Márcia, que outros locais os embaixadores puderam conhecer hoje?
Olha, o grupo também conheceu o Parque Zoobotânico, que preserva espécies nativas da flora e da fauna. Lá vivem pelo menos 360 animais, inclusive que foram resgatados do tráfico internacional. o vice-presidente Hamilton Mourão, ele plantou um IP amarelo no local.
E Márcia, qual a programação do grupo para amanhã?
Olha, Nazi, a previsão é que nesta quinta-feira a comitiva vá até o município de Altamira, também no Pará. Lá vai conhecer a usina hidrelétrica de Belo Monte, depois a cidade de Medicilândia, onde há uma fábrica que investe na produção sustentável de cacau. E amanhã eu volto com mais informações. Nazi, Gabriela.
Obrigada, Márcia, pelas informações ao vivo.
Momento Saúde.
O avanço da campanha de vacinação está levando à redução no número de infectados e de mortos por Covid-19.
A afirmação do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, foi feita hoje na Comissão de Acompanhamento da Covid-19 no Senado Federal.
O ministro informou ainda que quase a totalidade da população brasileira já tomou pelo menos uma dose da vacina contra a doença.
Além das vacinas, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou hoje o uso emergencial de mais um medicamento para tratar pacientes infectados pelo coronavírus.
Mais de 90% da população brasileira acima de 18 anos tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19. De acordo com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, 50% desse público está completamente imunizado e o resultado já é visível na redução de mortes e internações pela doença.
Nos últimos 60 dias, nós tivemos uma redução de aproximadamente 60% no número de casos e no número de óbitos. E nos últimos 15 dias, essa redução ela tem sido sustentada. E a explicação para esse maior conforto no cenário epidemiológico é só uma: a nossa campanha de imunização.
O ministro destacou que 8 milhões de brasileiros não apareceram para tomar a segunda dose da vacina. Marcelo Queiroga fez um apelo para que as pessoas completem o esquema vacinal e disse que as reações observadas na aplicação da primeira dose da vacina não costumam se repetir na aplicação da segunda dose. Na reunião da Comissão Temporária da Covid-19 no Senado, o ministro anunciou a escolha do imunizante da Pfizer para a aplicação da dose de reforço em idosos com mais de 70 anos de idade e pessoas imunossuprimidas, como transplantados e pessoas com HIV/AIDS. A aplicação dessa terceira dose deve começar a partir do dia 15 de setembro.
Essa terceira dose é a vacina da Pfizer, porque os esquemas são vacinas diferentes. Geralmente usam a vacina da Pfizer ou a vacina AstraZeneca. Segundo, porque nós temos um quantitativo elevado dessa vacina e permite assegurar que não haverá interrupção na nossa campanha de imunização.
Nesta quarta-feira, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou o uso emergencial de mais um medicamento para tratamento da Covid-19, o Sotrovimab. O presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, destacou a importância da aprovação, mas também ressaltou a necessidade de se manterem outros cuidados essenciais.
Agora são 5 medicamentos já com autorização para uso específico na Covid-19 no nosso país, mais as vacinas, mas nem por isso podemos nos distanciar de todas aquelas medidas que são essenciais, quais sejam o uso da máscara, o distanciamento social, a boa higienização de nossas mãos e, é claro, a perfeita adesividade ao Programa Nacional de Imunizações, com as doses previstas para as vacinas que estamos tomando.
O Sotrovimab é um anticorpo feito em laboratório que imita a capacidade do sistema imunológico de combater o vírus. Ele é indicado para pessoas com mais de 12 anos que ainda estejam no início dos sintomas, com risco de evolução para casos graves. O medicamento deve ser aplicado em dose única, no hospital, e não estará à venda em farmácias. Reportagem Luana Karen.
O Brasil alcançou mais de 203 milhões e 200 mil doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas.
Receberam a primeira dose mais de 135 milhões e 300 mil pessoas.
E tomaram a segunda dose, o dose única, mais de 67 milhões e 900 mil brasileiros.
Já foram distribuídas para estados e o Distrito Federal mais de 233 milhões e 700 mil vacinas.
Para acompanhar a evolução dos dados, acesse localizasustudojunto.saude.gov.br e clique na aba Vacinômetro SUS.
E o Ministério Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
584.421 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 19.966.693 pessoas se recuperaram da infecção.
E o número total de casos confirmados é de 20.928.008.
Facilitar a resolução de conflitos entre clientes e redes sociais.
Ouça daqui a pouco as novidades da plataforma consumidor.gov, que vão auxiliar usuários a enfrentar problemas com essas empresas.
Os 199 anos da independência do Brasil foram celebrados ainda sem os tradicionais desfiles militares por causa da pandemia.
Mas o 7 de setembro não passou em branco.
Na capital federal teve hasteamento da bandeira nacional pelo presidente Jair Bolsonaro e apresentações de paraquedistas e da Esquadrilha da Fumaça.
O presidente Jair Bolsonaro iniciou as comemorações do 7 de setembro a bordo do Rolls-Royce, escoltado pela Cavalaria dos Dragões da Independência e acompanhado por crianças. O veículo, dirigido pelo tricampeão mundial de Fórmula 1, Nelson Piquet, percorreu o trajeto de cerca de 400 metros entre o Palácio da Alvorada e o Espelho d'Água, localizado na entrada da residência oficial do presidente da República. Bolsonaro participou da celebração ao lado da primeira-dama, Michele Bolsonaro, do vice-presidente Hamilton Mourão, de ministros e outras autoridades. No céu, 18 paraquedistas fizeram manobras intencionais e pousaram no gramado do Alvorada. Uma das paraquedistas entregou nas mãos do presidente a bandeira do Brasil. Ela foi hasteada ao som do hino nacional pela banda da guarda presidencial e de uma salva de 21 tiros de canhão. Um dos momentos mais esperados foi a apresentação da Esquadrilha da Fumaça, que exibiu acrobacias a mais de 500 km por hora. A cerimônia contou ainda com outras demonstrações, como a dos veículos blindados da Marinha do Brasil, que fazem o transporte anfíbio de tropas e atravessaram o Lago Paranoá em direção ao Palácio da Alvorada. 3 mil pessoas foram autorizadas a assistir ao evento. O público também pôde acompanhar a exposição de veículos e navios das Forças Armadas, como helicópteros blindados e um navio da Marinha. Reportagem Jéssica Gonçalves.
E a bandeira nacional é um dos 4 símbolos do país, junto com o hino, o brasão e o selo.
Nossa bandeira foi instituída em 19 de novembro de 1889, 4 dias depois da proclamação da República.
Em mais uma reportagem especial sobre a Semana da Pátria, vamos conhecer a história da bandeira brasileira.
Na Praça dos Três Poderes, em Brasília, no alto de um mastro de 100 metros de altura, fica hasteada a bandeira nacional, que representa a soberania brasileira. Ela tem 20 metros de largura e 14 de altura, e por causa dos fortes ventos, precisa ser trocada uma vez por mês em uma cerimônia cívico-militar. Somente quando a bandeira nova chega no alto, a antiga é retirada. Assim, o mastro nunca fica sem o nosso símbolo, que representa a nação, como explica o professor Tiago Berg.
Uma bandeira não é apenas um pedaço de pano que tremula ao vento. Ela representa toda a história, a glória, as conquistas, inclusive as tristezas de uma nação. Quando um atleta, por exemplo, ele ganha uma medalha e ele sobe ao pódio com a bandeira nacional, ele não apenas veste a bandeira nacional, ele veste toda uma nação.
Desde 1500, 13 bandeiras foram hasteadas para representar o território brasileiro. Na época da colônia, elas faziam referência aos reis portugueses e também simbolizaram a chegada da família real ao país em 1808. Com a independência, ganhamos a primeira bandeira nacional. Criada pelo pintor francês Jean-Baptiste Debré, ela preservou alguns elementos do nosso passado português. O verde aparecia em destaque, cor que simbolizava a Casa de Bragança, família do imperador Pedro I. Já o losango amarelo foi colocado para homenagear a família da imperatriz Leopoldina. O brasão do império, que ficava no centro, também tinha detalhes que lembravam Portugal. Com a proclamação da República, foi necessário criar uma nova bandeira. A professora Vera Tostes diz que o primeiro modelo foi inspirado na bandeira dos Estados Unidos, mas durou apenas 4 dias.
Ela tinha 13 faixas alternando verde e amarelo e em cima de um retângulo com 20 estrelas, que significavam as 20 províncias brasileiras. Essa bandeira foi hasteada no Rio de Janeiro e também foi a bandeira que foi colocada na embarcação que levou a família imperial para o exílio. Mas 4 dias depois, essa bandeira foi modificada.
A bandeira definitiva manteve o verde e o amarelo, que passaram a representar as nossas matas e o nosso ouro. No centro, uma esfera azul com estrelas que representam os estados brasileiros. E a frase Ordem e Progresso, como conta o professor Tiago Berg.
A ideia da esfera celeste relembra, né, a astronomia, a importância da astronomia como ciência. Você tem também aí o elemento aí principal, que é o céu do Rio de Janeiro, representado às 8h30 da manhã de 15 de novembro, que é a proclamação da República. A faixa, ela não é reta e ela é curva, por quê? É um recurso para mostrar que aquele elemento não é um círculo, e sim uma esfera, como se fosse um objeto em 3D.
Em 1906, a bandeira brasileira, que é um dos símbolos da nação, ganhou um hino composto pelo poeta Olavo Bilac e pelo maestro Francisco Braga. Reportagem Maurício de Almeida.
Uma novidade para o consumidor que quer resolver conflitos de forma rápida, simples e eficiente.
Agora, a plataforma consumidor.gov do governo federal também recebe queixas sobre redes sociais, como Instagram e Facebook.
Quem se sentir lesado por algum compartilhamento de dados ou cobrança indevida, por exemplo, pode usar a ferramenta para resolver a questão.
Cerca de 150 milhões de brasileiros usam as redes sociais como o Facebook e o Instagram, o que corresponde a mais de 70% da população. Essas redes sociais ganham cada vez mais espaço no comércio eletrônico e, com isso, as fraudes virtuais vêm crescendo. De janeiro a julho deste ano, por exemplo, foi registrado um aumento de quase 300% nas reclamações ao grupo Facebook em relação ao mesmo período do ano passado. Mas a partir de agora, o cidadão tem uma ferramenta a mais para resolver esses conflitos. A plataforma oficial do governo federal, o consumidor.gov, também vai receber queixas em relação a essas redes. A inclusão delas foi determinada por uma portaria, como explica a diretora do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Lília Brandão.
Nós providenciamos aqui, dentro do Ministério da Justiça, uma portaria que trouxe uma nova perspectiva de inclusão, dessa vez inclusão obrigatória de algumas empresas no consumidor.gov, de forma a providenciar uma melhor comunicação com os consumidores. Por exemplo, Instagram e Facebook entraram para essa listagem.
As queixas mais comuns em relação a esses sites são o compartilhamento de dados não autorizados, a criação de falsos perfis e a cobrança por produtos e serviços não solicitados. Por meio do consumidor.gov, os conflitos poderão ser solucionados de forma eficiente e rápida, sem custos para o consumidor. A diretora Lília Brandão explica como funciona a intermediação.
Então o consumidor acessa a plataforma, faz a sua reclamação, a empresa recebe a reclamação dele, tem um prazo disponível para resposta, responde nesse caso, o consumidor observa a resposta, vê se o seu problema foi atendido, encaminha para a empresa e a empresa novamente retorna para o consumidor.
A plataforma consumidor.gov tem mais de 1000 empresas cadastradas. O índice médio de solução dos conflitos é de 78%. Só este ano, mais de 800 mil reclamações foram finalizadas em um prazo médio de 8 dias. Qualquer reclamação sobre as redes sociais ou sobre outra empresa pode ser feita na página www.consumidor.gov.br. Reportagem Cleide Lopes.
E estímulo ao desenvolvimento sustentável em regiões remotas e defesa da soberania nacional.
Esses são os principais objetivos do programa Calha Norte.
Coordenado pelo Ministério da Defesa, o programa desenvolve obras como escolas, mercados, pontes e outros itens de infraestrutura.
As comunidades atendidas estão nos estados da Amazônia Legal e também no Mato Grosso do Sul.
Farinhas, frutas, peixes, delícias típicas da Amazônia podem ser encontradas na Feira Municipal Eduardo Sá, que fica na cidade de Tefé, no Amazonas. O local foi construído pelo programa Calha Norte. Foram investidos R$4,5 milhões na construção da feira, que recebe diariamente cerca de 2 mil pessoas. A feirante Ana Maria Dias conta que o local atrai turistas e outras pessoas que param no porto da cidade.
Todo mundo que chega no porto de Tefé vem bater na feira. Aí as pessoas que vêm de viagem de Manaus procuram conhecer mais a feira, atrás de produto também. E os barcos que chegam também vêm aqui comprar frutas, verduras.
O programa Calha Norte executa projetos com o objetivo de estimular o desenvolvimento sustentável de comunidades isoladas e garantir a soberania nacional. Na região do pelotão de fronteira de Iauaretê, em São Gabriel da Cachoeira, na fronteira com a Colômbia, vivem 3 mil indígenas de 8 etnias, que contam com o apoio dos militares no atendimento à saúde. Lá, os recursos do programa foram usados para obras de infraestrutura. O diretor do Calha Norte, general de divisão Ubiratã Pote, explica que as obras são feitas por meio de convênios firmados entre o Ministério da Defesa e os governos estaduais e municipais, com base nas emendas parlamentares.
Nós temos uma meta lá no programa de não perder nem um centavo da emenda parlamentar. Fazer o possível e o impossível para que os projetos básicos, que é onde a gente tem um gargalo muito grande, que são os convênios de obra, todos eles consigam vencer a barreira da aprovação técnica da engenharia, para que o que foi projetado, o que foi licitado, se transforme numa obra de interesse da população.
Atualmente, existem 1.250 convênios ativos, no valor aproximado de R$1,270 milhões. Na cidade de Cruzeiro do Sul, no Acre, o programa construiu passarelas de alvenaria numa região que costumava ficar alagada na cheia dos rios e reformou a sede da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAI. O local atende cerca de 250 pessoas com algum tipo de deficiência, como o filho da empregada doméstica Maria das Graças Rodrigues.
Nossos filhos têm a sala deles ficar com a fisioterapeuta, tem a sala que fica com a fonoaudióloga, né? E a sala normal com os professores, para ensinar as letras, os números, as coisas assim, tipo um estudo mesmo para ele, né?
O Calha Norte também atua no segmento militar, com recursos do Ministério da Defesa, executando melhorias em unidades da Marinha, do Exército e da Aeronáutica na região abrangida pelo programa. O Calha Norte está presente em 442 municípios de 10 estados, todos os da região norte, além do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Maranhão. Aproximadamente 15 milhões de pessoas são beneficiadas. Reportagem, Márcia Fernandes.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
A realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com um minuto no TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Minuto do TCU.
O TCU suspendeu o processo de desestatização do Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada, a CEITEC. A empresa possui posição estratégica na produção nacional de semicondutores. Os ministros do TCU consideraram frágeis as justificativas apresentadas pelo governo federal para a liquidação da CEITEC. No prazo de 60 dias, o Ministério da Economia deve enviar ao tribunal informações que comprovem o interesse público na venda da empresa. O Ministério também deve apresentar ao TCU os resultados obtidos para regularizar o terreno onde se localiza a CEITEC, além de informar os recursos necessários para a descontaminação da sala limpa da empresa. A desestatização está suspensa até nova deliberação do tribunal. Saiba mais em www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do STF diz que ninguém vai fechar a corte e que Supremo não aceitará ameaças à sua independência.
Superior Tribunal de Justiça mantém demissão de ex-reitor da UNB por aplicação irregular de verbas públicas.
Empregada do supermercado agredida por cliente vai ser indenizada.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, respondeu hoje aos ataques feitos à corte durante manifestações no Dia da Independência.
Luiz Fux elogiou a ação das forças de segurança que garantiram manifestações pacíficas, mas criticou os discursos antidemocráticos feitos, inclusive, pelo presidente Jair Bolsonaro. Fábio Ruas.
O ministro afirmou que o Supremo nunca se negou a buscar o seu aprimoramento em benefício do país, mas a crítica institucional não pode se confundir com tentativa de tirar a credibilidade da Corte ou de seus integrantes. Luiz Fux lembrou que o desprezo a decisões da Corte por parte de chefe de outro poder é crime de responsabilidade que deve ser analisado pelo Congresso. O ministro deixou claro que o STF não vai se intimidar.
Ofender a honra dos ministros, incitar a população a propagar discurso de ódio contra a instituição do Supremo Tribunal Federal, é incentivar o descumprimento de decisões judiciais, são práticas antidemocráticas e ilícitas, intoleráveis. Este Supremo Tribunal Federal jamais aceitará ameaças à sua independência. Também não tolerará ameaças à autoridade de suas decisões. Ninguém fechará esta corte. Nós a manteremos de pé, com suor, perseverança e coragem.
Luiz Fux também fez um alerta à população para que fique atenta aos falsos profetas que falam de democracia para tentar jogar o povo contra suas instituições.
Povo brasileiro, não caia na tentação das narrativas fáceis e messiânicas que criam falsos inimigos da nação.
O Superior Tribunal de Justiça manteve a demissão do ex-reitor da Universidade de Brasília, Timothy Mulholland.
A sanção foi determinada após processo administrativo disciplinar que apurou irregularidades na aplicação de verbas públicas. Fátima Uchoa.
O contrato era entre a Fundação Universidade de Brasília e a Fundação Estudos e Pesquisas em Administração e foi celebrado em 2003 para, entre outros, a prestação de serviços especializados, mas foram aplicados R$380 mil em despesas estranhas ao projeto. Ao denegar o mandado de segurança, o ministro relator na primeira sessão do STJ, Benedito Gonçalves, afirmou que a prova examinada no processo administrativo disciplinar contra Timothy Mulholland foi vasta e, para o ministro, não se evidencia nenhuma ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou da legalidade, não havendo razão para o Poder Judiciário revisar a decisão administrativa.
O Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a impossibilidade de um mecânico de ferrovia receber de forma cumulada os adicionais de periculosidade e de insalubridade.
Na ação, ele comprovou que, além de exposto ao perigo, também tem contato com substâncias insalubres, como graxas e óleos lubrificantes.
Mas a ministra do TST, que relatou o caso, lembrou que jurisprudência da corte impede o acúmulo de dois adicionais.
Com a decisão, o mecânico terá de escolher o adicional que considerar mais vantajoso.
Em Muriaé, Minas Gerais, a Justiça Trabalhista concedeu indenização por danos morais a uma empregada de supermercado que foi agredida por cliente.
O juiz que analisou o caso destacou que cabe ao empregador zelar por um ambiente de trabalho respeitoso e seguro para seus empregados. Carolina Chaves.
Segundo o processo, ao verificar erro no cupom de registro das compras, a cliente agrediu verbalmente a caixa e atirou na direção dela alguns produtos que estavam sobre o balcão. O juiz considerou que o fato causou prejuízos emocionais à funcionária. A empresa foi condenada a pagar R$5 mil de indenização.
Você acompanha mais notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse também o portal de notícias do Supremo, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Líderes partidários defendem devolução da medida provisória das fake news. Manifestações do dia 7 de setembro repercutem no Senado. Senadores questionam o ministro da Saúde sobre prejuízos com testes e vacinas vencidos. Boa noite. As manifestações contra e a favor ao governo Bolsonaro em várias cidades do país marcaram o 7 de setembro. No Senado, a oposição quer punir os atos antidemocráticos. Já os aliados defenderam a liberdade de expressão dos manifestantes. A reportagem é de Raquel Teixeira.
Em cidades como Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro, o feriado foi marcado por manifestações contra e a favor do governo Bolsonaro. Enquanto apoiadores do presidente exibiam mensagens de crítica aos ministros do Supremo Tribunal Federal, houve protestos contra a crise institucional e a alta de preços. Para a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, é preciso apoiar o STF.
Eu acho que o Supremo Tribunal Federal tem que ter o apoio maciço da sociedade brasileira neste momento para coibir com os instrumentos constitucionais qualquer tentativa ou ameaça à democracia no Brasil.
Já Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, disse que os protestos fortalecem a ordem constitucional.
Nossa democracia está sendo fortalecida. Quando há um desequilíbrio entre os poderes, é preciso repor a ordem constitucional. Retiro com todo vigor procedimentos que fogem desses limites.
E os chefes do Legislativo e do Judiciário se pronunciaram sobre falas contra a democracia de alguns manifestantes e do presidente da República, Jair Bolsonaro. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, declarou que o país está em uma crise real. Crise de fome, miséria, inflação, desemprego, crise energética e a pandemia. Mas que a solução não está no autoritarismo, em arroubos antidemocráticos ou em questionar a democracia, e sim na busca de soluções dos reais problemas das pessoas, um ponto comum entre os brasileiros.
Por isso é fundamental, e a gente deve trabalhar muito por isso, que os poderes sentem à mesa, que os poderes se organizem, se respeitem, cada qual cumpra o seu papel, respeitando o papel do outro, e busquem uma harmonia que vai significar na solução do problema das pessoas. Repito, não é com excessos, não é com radicalismo, não é com extremismo, é com diálogo e com respeito à Constituição que nós vamos conseguir resolver os problemas dos brasileiros. É isso que os brasileiros esperam de Brasília e dos poderes constituídos.
Já o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, afirmou que as ameaças feitas pelo presidente Jair Bolsonaro, caso sejam concretizadas, configurarão crime de responsabilidade. Fux também pediu dedicação do poder público aos problemas reais da sociedade, que o STF não vai tolerar ameaças à autoridade de suas decisões e garantiu que a corte não será fechada. Durante discurso ontem, em manifestação na capital do país, o presidente Jair Bolsonaro também citou a possibilidade de reunião do Conselho da República. Saiba mais sobre esse colegiado e quando ele se reúne com o repórter Rodrigo Rezende.
Durante a sua fala em manifestação no dia 7 de setembro na Esplanada dos Ministérios em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro chegou a dizer que reuniria o Conselho da República. Mas o que é esse conselho? É um órgão consultivo do presidente da República que pode se manifestar sobre intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio, além de questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. O Conselho da República se reuniu pela última vez em fevereiro de 2018 para decidir sobre a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. Na época, o presidente do Congresso Nacional era o senador Eunício Oliveira.
Com o chamado Conselho da República, né, que é formado pelo próprio presidente, pelo ministro da Justiça, pelo presidente do Congresso Nacional e pelo presidente da Câmara dos Deputados.
O funcionamento do Conselho é regido pela Lei 8.041 de 1990. Além das autoridades citadas por Eunício, fazem parte do Conselho o vice-presidente da República, os líderes da maioria e da minoria no Senado e na Câmara e 6 brasileiros maiores de 35 anos, 2 nomeados pelo presidente da República, 2 eleitos pelo Senado e 2 escolhidos pela Câmara.
Líderes partidários defenderam a devolução da medida provisória das fake news, que dificulta a remoção de um conteúdo falso ou ofensivo na internet. O presidente do Senado aguarda um parecer da Advocacia do Senado para se manifestar sobre o pedido. A reportagem é de Érica Christian.
Segundo especialistas, a chamada MP das fake news vai dificultar a exclusão das redes sociais de conteúdo de ordem política, ideológica, científica, artística ou religiosa que contenham informações falsas. Pelo projeto, as plataformas só poderão remover postagens por justa causa que incitem o terrorismo ou a pedofilia, façam apologia a drogas ilícitas, estimulem atos de ameaça ou violência, por exemplo. A MP também só permite o bloqueio ou a exclusão de contas das redes sociais nos casos de uso de perfil falso e de robôs ou de decisão judicial. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, defendeu a imediata devolução da medida provisória.
Seu conteúdo é de garantir a continuidade da utilização indevida das redes sociais impunemente para a propagação de desinformação, de notícias falsas e de discursos de ódio.
O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, defendeu que os próprios parlamentares decidam se a medida provisória é constitucional ou não.
Eu acho que é um papel do parlamentar, do Congresso Nacional, se debruçar. É antidemocrático simplesmente pegar e devolver, sem debates e a posicionamento de cada voz que está ali representando o povo brasileiro.
A instituição fiscal independente do Senado calcula que o governo pode perder 30 bilhões de reais na arrecadação no próximo ano, caso o projeto de reforma do imposto de renda passe no Congresso. O valor pode chegar a 50 bilhões, se mantidos os benefícios fiscais da PEC emergencial. A reportagem é de Bruno Lourenço.
A instituição fiscal independente do Senado estima que a arrecadação deverá ter uma queda de 28,9 bilhões de reais no ano que vem, caso o Senado aprove a reforma do imposto de renda que veio da Câmara dos Deputados. O diretor executivo da IFE, Felipe Salto, alertou para o impacto das medidas no equilíbrio das contas públicas.
A recuperação cíclica das receitas que acontece neste momento, em razão da alta do PIB em 2021, não deve ser tomada como uma tendência, como o Ministério da Economia fez em nota publicada há alguns dias para justificar que o projeto seria, sim, equilibrado ou compensado por esse aumento da arrecadação em razão da atividade econômica.
A instituição fiscal independente diz que o rombo pode chegar a 50 bi caso benefícios fiscais oferecidos em razão da pandemia sejam mantidos.
Em depoimento hoje na Comissão de Acompanhamento da Covid-19, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que o Brasil vive uma situação de conforto epidemiológico. Queiroga confirmou à senadora Zenaide Maia que medicamentos e vacinas vencidas são um problema, mas que foram adquiridos por governos anteriores. A reportagem é de Marcela Cunha.
Segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o Brasil vive hoje um ambiente epidemiológico mais favorável, apesar do avanço da variante Delta, que já representa 73% das amostras no país. Durante a reunião, a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, criticou a recomendação da pasta de vetar a quebra de patentes para vacinas aprovada pelo Senado. Zenaide também indagou sobre a denúncia de medicamentos, testes e vacinas vencidos, que somam 240 milhões de reais.
por que os produtos perderam a validade e qual o tamanho e valor do estoque que conseguiu repor nas negociações com os fabricantes.
Queiroga argumentou que nem todos os insumos foram adquiridos pelo atual governo.
Realmente esse é um problema. Foram adquiridos dois governos anteriores ao governo do presidente Bolsonaro e eles não foram distribuídos.
Questionado pelos senadores Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, se as vacinas da Coronavac vão poder ser utilizadas em crianças, Queiroga rebateu, dizendo que não há evidências de segurança sequer para o uso em adultos e informou que as doses de reforço para maiores de 70 anos serão feitas exclusivamente com o imunizante da Pfizer.
Com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão aprova a prorrogação de incentivos fiscais para produtos agropecuários.
Deputados analisam manifestações pró-governo realizadas no 7 de setembro.
Audiência pública debate crise hídrica e reajustes em contas de energia.
Boa noite. A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle realizou audiência pública hoje para debater os aumentos da conta de energia elétrica. Durante o encontro, especialistas falaram sobre a situação do abastecimento energético do país. Mais informações com a repórter Silvia Munhato.
Representante da Agência Nacional de Energia Elétrica disse aos deputados da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle que a capacidade geral dos reservatórios das usinas hidrelétricas pode ficar abaixo do mínimo de 19% registrado na crise de 2014. Hoje está em 28,8%. Especialistas presentes na audiência disseram que o governo agiu tarde diante da falta de chuvas. Gentil Nogueira, da ANEEL, disse que a redução da capacidade abaixo de 19% ainda está dentro das possibilidades de operação do sistema e que o governo tem tomado medidas para contornar a crise. Ele explicou que o sistema hidrelétrico Sudeste e Centro-Oeste gera 70% da energia dessa fonte, mas que hoje os seus reservatórios estão com 20,91% da capacidade. O técnico da ANEEL afirmou que o aumento da quantidade de linhas de transmissão de 2001 para cá permite que seja levada energia do Nordeste, que está com uma capacidade mais alta, para o restante do país. Ele afirmou que o uso de usinas térmicas começou em outubro de 2020 e que 99 novas usinas de vários tipos estão na pauta para este ano. Uma delas, a GNA1, no Rio de Janeiro, entra em operação ainda este mês. Mas explicou que as 750 usinas eólicas do país, por exemplo, geram menos que a usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. Luiz Pinguelli Rosa, professor da UFRJ, disse que o governo demorou e só acionou mais térmicas em maio deste ano. Segundo ele, o acionamento imediato das termoelétricas pouparia a água dos reservatórios e custaria menos, porque seria possível ligar antes as que geram energia mais barata. O deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, concordou com a visão de que o governo demorou.
Tinha conhecimento desde o ano passado de que essa crise hídrica se instalaria, tendo em vista o fenômeno Laninha, que ocasiona a diminuição de chuvas em boa parte do Brasil.
Para Guilherme Bianco, da Casa Civil, a falta de água é a maior em mais de 90 anos e a sociedade tem que participar dos esforços para sair da crise.
De passar para a sociedade, né, utilizar de forma mais racional o chuveiro elétrico, também o ferro de passar, usar ar-condicionado, suas casas, porque isso faz muita diferença para o país.
Para Ícaro Chaves, do Coletivo Nacional dos Eletricitários, a crise não é só hídrica, mas energética. Isso porque deveriam ter sido feitos investimentos para que a crise fosse evitada. Segundo ele, a medida tomada pelo governo de premiar quem reduzir o consumo em 10% nesses últimos 4 meses do ano beneficia quem consome mais.
Já principalmente as famílias mais pobres, essas não vão ter como reduzir, porque às vezes a pessoa tem uma geladeira, uma televisão e 3 ou 4 lâmpadas na sua casa. Então eles vão deixar de consumir o quê?
O também professor da UFRJ, Maurício Tomasquim, diz que o benefício de 50 centavos por cada quilowatt economizado só virá em janeiro de 2021, o que deixará o cidadão que reduz o consumo confuso ao ver que sua conta vai subir de qualquer jeito por causa da bandeira de escassez hídrica. Somente os inscritos na tarifa social de energia não pagarão a conta extra. Tanto Luiz Pinguelli Rosa quanto Ícaro Chaves criticaram a privatização da Eletrobras durante a crise energética. Segundo Chaves, a empresa tem 20 bilhões de reais em caixa para investir, sendo que o preço de venda está estimado em 23 bilhões. O deputado Léo de Brito, do PT do Acre, disse que pretende elaborar uma proposta de fiscalização e controle para questionar aspectos da privatização. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato.
Economia.
Léo de Brito, do PT do Acre, culpa o governo Bolsonaro pelo agravamento da crise hídrica no país. Ele se diz perplexo com a fala do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, que após anunciar mais um aumento na conta de luz, pediu aos brasileiros que economizem energia elétrica.
Léo de Brito afirma que o governo federal tinha instrumentos suficientes para prever a crise hídrica e fazer a prevenção necessária, mas negou a existência do problema, jogando a responsabilidade sobre os ombros da população brasileira.
Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul, destaca que a audiência pública realizada na Comissão de Trabalho da Câmara debateu os empréstimos consignados contratados sem autorização em nome de aposentados e pensionistas.
Heitor Chu alerta que dados do INSS estão sendo vendidos por meio de um aplicativo. O deputado pede mais segurança cibernética para os usuários do sistema e lamenta que muitos cidadãos tenham sido vítimas de um golpe que gerou prejuízos financeiros.
Esporte.
Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, parabeniza os atletas paralímpicos que competiram com garra, superando suas limitações e muitas vezes sem o apoio necessário para o financiamento de seus treinos.
Carmen Zanotto faz um apelo para que mais patrocinadores abracem a causa dos atletas paralímpicos, garantindo mais qualidade de vida e de treino. A deputada também pede mais políticas públicas de inclusão da pessoa com deficiência e de acesso aos serviços de saúde.
Política.
Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, analisa que os apoiadores do presidente Bolsonaro tentam utilizar um discurso patriótico para justificar a quebra da democracia. Segundo o parlamentar, o presidente tentou se apoderar de uma data nacional, que é o Dia da Independência, para dar força à sua perspectiva golpista.
Arlindo Quinalha se solidariza com os ministros do Supremo pelos ataques que recebem dos apoiadores do governo e os parabeniza pela defesa da Constituição e da democracia.
Professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, exalta o dia 7 de setembro como a data em que o Brasil rompeu os laços administrativos com a coroa portuguesa, mas lamenta que este ano o Dia da Independência tenha sido marcado por ataques do presidente da República às instituições democráticas.
Professora Rosa Neide também acusa o presidente Jair Bolsonaro de incentivar os caminhoneiros a trancarem as rodovias federais do país, prejudicando ainda mais uma economia que já está em crise.
Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, julga as manifestações do 7 de setembro como um fracasso para o governo. Segundo a deputada, a intenção era de reunir 2 milhões de pessoas na Avenida Paulista. Porém, o cálculo da Polícia Militar de São Paulo foi de 125 mil apoiadores.
Embora considere que foi um ato superestimado, Perpétua Almeida salienta que a pauta das manifestações ainda coloca em risco o futuro da democracia brasileira.
Segundo Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, apenas um grupo de pessoas que defendem o golpe contra a democracia brasileira que foram às ruas no dia 7 de setembro. Para a deputada, isso mostra que o presidente da República não tem apoio social suficiente para instituir uma ditadura no país.
Benedita da Silva acredita que Jair Bolsonaro não tem mais condições de ser presidente da República, já que mais de uma vez atacou as instituições, feriu princípios constitucionais e demonstrou não ter projeto de governo para o país.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, acredita que a participação do presidente da República em atos com pautas antidemocráticas caracteriza crime de responsabilidade. Segundo a deputada, os manifestantes marcharam mobilizados pelo ódio, pela violência e pela intenção de agredir os poderes da República.
Para Jandira Fegali, é inaceitável que, ao invés de se solidarizar pela crise sanitária e alimentar que assola o país, Bolsonaro tenha usado o palanque para ameaçar romper com a ordem constitucional democrática.
Padre João, do PT de Minas Gerais, lamenta que o presidente não tenha dirigido uma palavra sequer aos milhões de brasileiros durante as manifestações, dos quais mais de 15 milhões estão desempregados.
Padre João critica o desmonte do Estado, a submissão do Brasil ao capital financeiro internacional e a postura de alguns deputados que, segundo ele, agem como cúmplices de uma política que está matando o povo, devido à fome e à falta de assistência à saúde.
José Hildo Ramos, do PT da Bahia, lamenta que, enquanto os preços dos alimentos não param de aumentar nos supermercados, o presidente da República gaste dinheiro público para estar presente em atos em Brasília e São Paulo.
Em relação às declarações do presidente Jair Bolsonaro, que disse que não cumprirá mais ordens do STF, José Hildo Ramos cobra da Câmara um posicionamento definitivo em defesa da Constituição de 1988.
Hélder Salomão, do PT do Espírito Santo, também critica as declarações dadas pelo presidente Jair Bolsonaro durante as manifestações em favor de seu governo na Avenida Paulista.
Segundo Hélder Salomão, é lamentável que o chefe do Executivo Nacional tenha optado por atacar instituições como o STF, em vez de anunciar medidas de socorro à população, que sofre com a fome e o aumento da pobreza.
Já Carlos Jordi, do PSL do Rio de Janeiro, disse que a população saiu às ruas no dia 7 de setembro para pedir respeito ao voto popular e à liberdade de expressão.
Carlos Jordi também critica o ministro Alexandre de Moraes, a quem atribui a prática de atos autoritários, como a prisão de parlamentar no gozo de suas prerrogativas. O deputado também alerta que mídia e oposição devem parar de endossar narrativas feitas pelo STF, ou também poderão se tornar vítimas dele.
Luiz Lima, do PSL do Rio de Janeiro, critica a cobertura dada pela TV Globo às manifestações em favor do governo Bolsonaro e acusa a emissora de mentir sobre o real número de manifestantes nos atos.
Segundo Luiz Lima, ao contrário do que a emissora disse, as ruas foram tomadas por brasileiros indignados com os abusos do STF e com um sistema político falido e corrupto.
Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, critica a ordem do ministro Alexandre de Moraes de conduzir o cidadão americano Jason Miller à Polícia Federal no aeroporto de Brasília. Ex-conselheiro de Donald Trump, Miller foi ouvido por estar supostamente ligado à organização de atos antidemocráticos no Brasil.
Segundo Bia Kicis, o americano está sendo perseguido apenas por ter participado das manifestações do dia 7 de setembro. A deputada também acusa Alexandre de Moraes de invadir competências do Congresso Nacional, do Poder Executivo e do Ministério Público.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, concorda com o pronunciamento do ministro Luiz Fux, no qual afirma que o chefe do Executivo cometeu crime de responsabilidade quando ameaçou desprezar decisão judicial.
Segundo Rogério Correia, a democracia brasileira está sendo atacada e não é mais possível agir com naturalidade perante os atos do presidente da República e de seus apoiadores.
Boca Aberta, do Prós do Paraná, considera absurda a decisão do TSE de caçar seu diploma de deputado, desprezando os mais de 90 mil votos confiados a ele. O político conseguiu concorrer nas eleições de 2018 porque uma decisão provisória da Justiça permitiu o registro de sua candidatura. Após a eleição, no entanto, a liminar foi derrubada.
Boca Aberta afirma que apresentou recurso interno da decisão do TSE e espera que a mesa diretora da Câmara dos Deputados se manifeste o quanto antes.
Desenvolvimento Regional.
José Ricardo, do PT do Amazonas, recorda que o programa Casa Verde Amarela do governo federal foi lançado há um ano, prometendo construir, regularizar e reformar aproximadamente 3 milhões e meio de casas até 2024, mas que nada foi feito.
De acordo com José Ricardo, não há recursos disponíveis para cumprir o programa. O deputado afirma que faltam incentivos para que a população com menor poder aquisitivo possa adquirir seu próprio imóvel.
Carlos Veras, do PT de Pernambuco, relata visita à sede da indústria de sorvetes Ping Mel, localizada em Tabira. Segundo ele, a empresa é responsável pela geração de mais de 250 empregos diretos e indiretos e é reconhecida por suas iniciativas de caráter social.
Carlos Veras também destaca outras empresas que têm levado desenvolvimento a Tabira, como as pipoqueiras do Grupo Manu. De acordo com o deputado, o município pernambucano tem se tornado um importante parque industrial da região.
Marcon, do PT, cobra a conclusão da duplicação da BR-290 no trecho que liga Eldorado do Sul a Pântano Grande, no Rio Grande do Sul.
Marcon informa que em 2020 havia uma rubrica de R$8 milhões para dar continuidade à obra iniciada na gestão de Dilma Rousseff. Mas o governo Bolsonaro cortou os recursos. O deputado lamenta que no orçamento deste ano não haja verba prevista para a duplicação.
Agricultura.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou proposta que prorroga até 2032 os incentivos fiscais baseados no ICMS concedidos pelos estados e o Distrito Federal para o comércio e o segmento de produtos agropecuários in natura. A repórter Noelle Nobre traz mais detalhes.
Pelo texto, os incentivos serão reduzidos de forma gradativa a taxa de 20% ao ano a partir do 12º ano de usufruto do benefício. Os estados deverão fazer os ajustes necessários nos convênios para prever a prorrogação. As medidas aprovadas estão previstas em um projeto de lei complementar do deputado Efraim Filho, do Democratas da Paraíba. O texto aprovado foi a versão aprovada anteriormente pela Comissão de Finanças e Tributação. A relatora na CCJ foi a deputada Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal.
Nós não estamos inventando a roda. Essa isenção fiscal já existe. E nós queremos prorrogar essa isenção por mais 10 anos. Caso uma reforma tributária seja aprovada, nós vamos estar mudando todas as regras. Mas quanto ela não está sendo aprovada, é fundamental que a gente dê essa segurança jurídica, principalmente para o setor atacadista.
O deputado Zé Neto, do PT da Bahia, também defendeu a proposta.
Quando aumenta, quando você diminui o incentivo, esse preço vai para algum lugar. E vai acabar lá no colo do consumidor. Então não é hora de mexer nesses incentivos que já estão aí, em muitos casos, há décadas. E a gente está precisando dar um tempo aí para que o setor produtivo possa continuar produzindo, gerando emprego, renda e desenvolvimento.
Pelo texto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, a redução dos incentivos será gradual. O texto prorroga também os incentivos do segmento de produtos agropecuários in natura. O texto original tratava apenas do comércio. O projeto altera uma lei complementar de 2017 que estabeleceu regras para a validação de incentivos fiscais vinculados ao ICMS dados de forma irregular pelos estados, principalmente nas décadas de 80 e 90. A lei complementar estabeleceu prazos de vigência para os benefícios que variaram de 1 a 15 anos, dependendo do ramo empresarial. No caso da atividade comercial, foi de 5 anos, terminando em 2022. O objetivo do projeto é igualar o comércio à indústria, que foi contemplada com o prazo máximo de 15 anos. O projeto ainda será analisado pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Eleições.
Outra matéria aprovada pela CCJ foi a proposta de emenda à Constituição que autoriza o voto dos jovens que estão prestando serviço militar. A matéria segue agora para ser analisada por uma comissão especial, como explica Noelle Nobre.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou a admissibilidade da proposta de emenda à Constituição que permite o alistamento eleitoral e o voto dos jovens que estejam prestando o serviço militar obrigatório, os chamados conscritos. Atualmente, além dos conscritos, a Constituição só proíbe o alistamento eleitoral
de estrangeiros. A proposta é do deputado Coronel Crisóstomo, do PSL de Rondônia. O relator na CCJ, deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PSL de São Paulo, avaliou que a matéria preenche os critérios constitucionais, jurídicos e de técnica legislativa exigidos. Com a proposta, Coronel Crisóstomo pretende garantir aos soldados o direito de votar, uma vez que a Constituição permite o alistamento eleitoral a partir dos 16 anos de idade.
O recruta, aos 16 anos, ele vai no Tribunal Eleitoral, retira o seu título de eleitor com 16 anos e vota. Com 16 anos ele vai lá e vota. Ok? Com 16 anos. Aí quando ele entera os 18 anos de idade, a Constituição diz o seguinte: você agora não vota mais. Agora você não vai votar mais. Mas peraí, vocês deixaram eu votar com 16 anos. E agora vocês não querem que eu... Não, agora parou!
Apesar de concordar com o direito ao voto dos recrutas, a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, contestou em nome de seu partido a ideia de que a Constituição errou.
Quando, dos direitos políticos, isso foi definido, nós estávamos saindo de um sistema autoritário. E, com isto, a Constituição de 88 quis dizer: a política é civil. A política não poderá estar sob comando militar. E, neste sentido, ainda que votemos favorável hoje, nós queremos repudiar toda manifestação que procure manietar a vida civil a partir da caserna.
A PEC será analisada agora por uma comissão especial a ser constituída. Em seguida, será votada em dois turnos pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani, apresentação de Mônica Tati e Tércia Guimarães. Boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.